3:05, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta quarta-feira, 8 de março de 2023. Participa agora comigo o presidente estadual do Podemos, Gustavo Castro, e também contamos com a presença aqui nos estúdios do jornalista Roberto Benjamin. Boa tarde, Gustavo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Obrigado, Fran. Obrigado, Roberto. Uma boa tarde a todos os ouvintes, em especial as mulheres, né? Parabéns, Fran, pelo Dia Internacional da Mulher. Uma data importante para a gente refletir sobre a valorização da mulher na sociedade e na política, né? Que é o meu campo de atuação.
Quero dar boa tarde também para o Roberto Benjamin mais uma vez.
Boa tarde, parabéns, aproveitando aqui o momento, acho que a gente não conversou ainda no ar. Parabéns, Fran, pelo Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres que acompanham o CBN Cascavel, segunda edição. E, sem dúvida, uma satisfação ter aqui presidente estadual do Podemos, o Gustavo Castro.
Gustavo, o senhor se reuniu hoje com o prefeito Paranhos e o prefeito vai, a partir da fusão do PSC e Podemos, seguir firme com o Podemos?
Eu tive uma boa conversa com o prefeito Paranhos, conversamos sobre a política local, a política regional, fizemos uma análise do cenário político posterior às eleições de 2022, vocês sabem, o prefeito Paranhos esteve conosco na nossa candidatura majoritária, foi um dos principais apoiadores da candidatura do senador Álvaro Dias. É um parceiro de longa data, o Paranhos, e ele sim, a partir da incorporação do PSC pelo Podemos, continua no Podemos. Podemos hoje, a maior bancada na Câmara de Vereadores de Cascavel, 5 vereadores, incluindo o presidente da Câmara. Então, Podemos um partido de relevância, não só para Cascavel, mas para o Oeste. E hoje, eu estou aqui na cidade também, além dos compromissos partidários que envolvem a posse da nova executiva municipal, já contando com a presença de todos os novos vereadores, a filiação do jovem líder aqui de Cascavel, Henrique Mecabô, que foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, agora passa a fazer parte do Podemos. E é também vice-presidente estadual do Podemos, o Henrique Mecabô, cascavelense. Cascavel está bem representada, viu?
E como ficou ou vai ficar a executiva municipal?
A executiva municipal, ela incorpora os vereadores que foram eleitos pelo PSC e que agora estão no Podemos e cresce, né, em representatividade. O nosso coordenador regional aqui, que montou essa chapa, o Roberto Vipiche, conseguiu aí organizar e equacionar e somar todos. A executiva municipal será presidida pelo suplente de senador Wilson Basso. Uhum. Passa a ser o presidente. Até então era o Roberto Vipiche, agora o Wilson Basso. Mas ó, a cidade tem um grande número de líderes aqui no Podemos, né? Prefeito, 5 vereadores, o Roberto Vipiche e agora o Henrique Mecabô, que é uma liderança em ascensão, foi muito bem votado e é nosso representante no Executivo Estadual.
O senhor falava da bancada aqui em Cascavel, são 5 vereadores, entre eles o presidente, o Alessio Espíndola. Quando da fusão, quando surgiu esse encaminhamento da fusão, o Alessio, inclusive, foi entrevistado aqui na CBN e ele disse o seguinte: eu ficarei, sim, no Podemos, mas com uma condição, se eu for candidato a prefeito em 2024. Teve essa conversa com o presidente do Legislativo cascavelense?
Olha, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com a nova executiva, mas um assunto municipal, ele deve ser debatido aqui, entre os membros da executiva e, naturalmente, com o representante de Cascavel na executiva estadual, Henrique Mecabô. Eles vão discutir qual é o melhor caminho a seguir nas eleições do ano que vem. Nós, do Podemos, temos metas a cumprir eleitorais, a eleição de vereadores, prefeitos em todo o Brasil. É um partido jovem, tem 5 anos de idade, é presidido por uma jovem mulher, Renata Abreu, deputada federal por São Paulo, tem menos de 40 anos, né? É uma liderança expressiva nacionalmente, né? Então, no Dia das Mulheres, o meu abraço também à nossa presidente nacional, Renata Abreu.
Agora, uma coisa é certa, o partido fica fortalecido, é uma fusão. A gente falava aqui do município, na Assembleia Legislativa, como que fica o partido agora?
Na Assembleia Legislativa não houve alteração, né?
Não mudou.
Não, o Podemos elegeu dois deputados estaduais, Denian Couto e Fábio Oliveira, e o PSC não tinha nenhum eleito, né? Deputados federais, sim, houve a incorporação de 6 deputados federais. O Podemos elegeu no Brasil 12 deputados federais. Com a incorporação, somam-se 18 deputados federais. É o 8º maior partido do Brasil. Maior do que vários outros partidos tradicionais, como PSDB, PSB e PDT. Então, é uma força política que cresceu nessas eleições aqui no Paraná, o deputado federal mais votado do Estado e liderança que transcende as fronteiras do Estado, Deltan Dallagnol, é, sem dúvida nenhuma, é uma estrela que brilha no Congresso Nacional.
Inclusive, vai estar conosco aqui na sexta-feira, né, concedendo entrevista à CBN. Quando a gente fala do Senado, Podemos chegou a ter 3 senadores, não é?
Depois, aqui do Paraná.
Aqui do Paraná. É. Não foi reeleito o Álvaro Dias.
Isso.
E o Flávio Arnes não está mais no Podemos?
O Flávio, ele mudou para o PSB, mas continua sendo um amigo, um aliado, um bom senador que representa tão bem o Paraná. O Podemos, em nível nacional, chegou a ter 12 senadores, sendo a segunda maior bancada do Senado. Mas, conforme as coisas foram acontecendo, o processo eleitoral é natural que essas mudanças aconteçam, vários não se reelegeram, outros mudaram de sigla. O partido hoje tem 4 senadores e 18 deputados federais.
No Paraná, firme com o Ratinho, com o governo do Estado.
Independentes. O Podemos tem tradição, não só no Paraná, mas aqui também, de independência em relação aos governos.
Isso vale também
para o governo federal.
Governo federal.
Olha, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Podemos foi o partido que mais deu votos favoráveis ao Bolsonaro no Congresso. Isso é o levantamento do Congresso Nacional. No Senado, por exemplo, cuja bancada era liderada pelo senador Álvaro Dias, o Podemos deu 99% de votos favoráveis ao presidente Bolsonaro, mesmo não fazendo parte do governo. Então, a independência, ela não significa que vamos fazer oposição. Significa que não vamos indicar secretários, ministros, não vamos fazer parte da base, mas que vamos apoiar, sim. É o caso aqui do Paraná. Os dois deputados do Podemos, Fábio Oliveira e Denian Couto, decidiram, junto com o Executivo Estadual, essa postura de independência com relação ao governo do Estado, e é natural que tudo o que for de interesse do paranaense, que for bom para o Estado, terá o apoio do Podemos.
Essa independência deixa mais livre o partido também para trabalhar?
Olha, eu acho que garante ao mandatário a liberdade para atuar conforme os interesses do seu eleitor. Eu acho complexo quando um partido determina a atuação do mandatário, como deve ser. Olha, você deve votar assim, ou deve ser oposição, ou deve ser base do governo. Muitas vezes isso desrespeita o interesse do próprio eleitor desse mandatário. Então, essa garantia de independência é algo que é muito cara ao Podemos. Desde a sua fundação, em 2017, a nossa tradição é de independência e de liberdade aos mandatários para que se comportem como bem entenderem nas votações nos legislativos, né?
O Ulisses Guimarães, que é do partido, ele deu entrevista, inclusive, outro dia aqui à CBN, e demonstrava insatisfação com tudo que tem acontecido no país, tanto com algumas atitudes do presidente, então, Bolsonaro, como agora com o histórico do presidente Lula, e disse que não vai mais concorrer. Ele continuaria filiado ao Podemos? A gente está antecipando o debate, está cedo, sim, ainda para falar isso, mas ele disse que não concorre mais, que vai sair da vida pública, não quer mais ser político. O que isso significa para o senhor presidente do Podemos, ele que é uma liderança do partido no Brasil?
Não é uma surpresa. O senador Oriovisto, desde o primeiro dia de mandato, ele sempre deixou muito claro. Eu disputei a eleição do Senado e fui eleito para cumprir uma missão de 8 anos e não disputarei de forma alguma. Agora, a insatisfação dele é também uma insatisfação nossa. A polarização política que nós vivemos no Brasil e a exacerbação dela é ruim para todos, é ruim para a sociedade. pouco espaço para o debate, pouco espaço para a serenidade no debate político e muita paixão, muita emoção. Eu acho que quando somos tomados pela paixão, pela emoção, nas decisões que deveriam ser racionais, perde a sociedade, né? Então, acho que grande parte da insatisfação do senador Uriel Visto, que é o líder da bancada do Podemos, assumiu a liderança das mãos do senador Álvaro Dias, ele tem razão, na minha opinião, viu?
E o Podemos? O senhor falou muito do Legislativo, a gente vê a força do partido e também se colocando como independente no Estado, independente no governo federal. Claro que a gente falava aqui sobre a possibilidade de um candidato a prefeito, que é uma coisa local, o senhor deixou claro. Mas o Podemos, ele mira também o Executivo ou não tem essa pretensão?
Olha, o Podemos, como é um partido jovem ainda, nós acreditamos que nós temos uma missão muito importante a representar nos legislativos, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. É, portanto, foco do nosso trabalho a eleição de bons representantes para as câmaras municipais e para os legislativos estadual e federal.
E como se coloca o Podemos? Ele é centro, centro-direita?
Rigorosamente centro.
Rigorosamente centro.
Sim.
E como que o senhor projeta o Brasil nesses 4 anos com o governo Lula? Nós, até outro dia, o IBGE divulgou, está aqui o Henrique Mercabu, que é mestre em economia e tem participado, inclusive, da programação. E a gente tem falado muito sobre economia, muito bom falar sobre economia e com dados, os números são claros, né? Eles são absolutos, então a gente consegue ter um norte de como está o Cascavel, como está o Paraná, como está o Brasil. Recentemente o IBGE divulgou os números do ano passado, o PIB do Brasil cresceu 2,9, você falava em 3, um pouquinho mais de 3, na reta final aí deu uma escorregadinha depois da eleição, deu uma estagnada, deu uma paradinha aí à economia e nós não alcançamos o índice de 3%. Até o pessoal brinca, não superamos a China, porque a gente falou que estava superando a China. A China fechou com um crescimento de 3% e nós 2,9%, né? De repente o IBGE pode dar mais uma ajustadinha nesses números aí nos próximos meses, não, e quem sabe melhorar um pouquinho. Mas oficialmente, os números do ano passado, divulgados agora, recentemente, na semana passada, 2,9% foi o crescimento. No governo Bolsonaro, com toda aquela crise, pandemia e uma série de situações, crise no leste europeu, o Brasil cresceu 5,8%, quase 6%, com destaque, inclusive, para 2021, o crescimento econômico foi de 5%. O senhor vê possibilidade de crescimento do país agora no governo Lula? Nós não temos mais pandemia, mas tem muito mais despesas. O presidente Lula, inclusive, tem dito, ele gosta de usar o dinheiro público para movimentar a economia, não é? Os empresários, em geral, não têm estado muito satisfeitos. A gente observa isso. Qual que é a expectativa do senhor para o governo Lula esses 3 anos, quase 4 anos ainda pela frente?
Na minha opinião, o cenário é caótico. O Brasil vai crescer e vai crescer muito, apesar do governo. O que acontece é que, apesar dos governos, e o populismo é uma doença que pode levar países à derrocada. Populismo, seja ele de direita, de esquerda, ou de centro, ou seja lá de onde for. Então, apesar do governo e a perspectiva de caos na economia, na política fiscal e em todo o contexto, apesar disso, eu acredito muito que o Brasil vai crescer em razão da sua sociedade, da iniciativa privada, do empreendedorismo, do perfil brasileiro. Eu acho que o Brasil vai crescer, sim, e tende a crescer cada vez mais, apesar do populismo que governa o Brasil há tanto tempo.
E as reformas são necessárias. Tem aí a tributária, muito tem se falado a respeito. O Podemos tem se dedicado nessa questão.
Sim,
também.
Eu costumo, não consigo não lembrar de uma frase dita e repetida pelo senador Álvaro Dias durante anos no Congresso Nacional. Antes de mais nada, quando se fala em reforma tributária, é preciso pedir desculpas ao povo brasileiro. Porque a política, o Congresso Nacional, candidatos, governadores, presidentes, falam de reforma tributária há décadas e décadas, e nunca foi feita uma reforma tributária de verdade. Então, o senador Álvaro, ele costuma dizer o seguinte: é preciso primeiro pedir desculpa a quem está nos ouvindo, porque nós até hoje não fomos capazes de promover uma reforma tributária decente para o país. E a realidade é essa, né? Eu não acredito que reformas de profundidade ou reformas que realmente mudem o atual cenário tributário, por exemplo, que é um calcanhar de Aquiles da economia brasileira. E aí eu digo, o governo ele pode não ajudar muito, mas ele já ajuda muito se não atrapalhar. Uhum. E a reforma tributária seria fundamental para isso. Então, eu não acredito em reforma nenhuma nesses próximos anos. Esse cenário de muita paixão, de exacerbação da polarização, ele não favorece o debate racional. E reformas de profundidade administrativa, tributária, elas devem ser debatidas com muita racionalidade. Eu não vejo isso hoje como possível. Apesar de que o senador Oriovisto Guimarães, líder da bancada do Podemos no Senado, é um grande defensor e leva sempre a bandeira da reforma tributária como uma das principais do mandato dele.
E como que o senhor assiste, ou Podemos assiste, essa relação do governo do Estado com o governo Lula? Por exemplo, o governador Ratinho Júnior, inclusive, conversou conosco outro dia aqui na CBN e falava que ele é aberto ao diálogo, enfim, respeita o resultado, aquela coisa toda, mas ele apoiou o presidente Bolsonaro. Na semana passada, a gente até trazia aqui as informações e ele se reuniu com o Renan Filho, que é o ministro dos Transportes. Fala um pouquinho de pedágio, não é? E aí bateram o martelo, apertaram a mão e falou: te espero sexta-feira lá em Curitiba para a gente dar um encaminhamento para dois lotes. Aí o pessoal do PT se reuniu com o Renan: não, Renan, você não vai não, não está legal. Renan não veio para cá, o Renan Filho, ministro dos Transportes. Parece que a coisa não... Bom, embora falando pedágio é bastante complexo, né? Uma coisa no caminho. Como é que o senhor vê essa relação? O governo Ratinho com o governo Lula... Paraná pode, de alguma forma, ter algum prejuízo?
Não deve, não pode. A eleição é um momento que naturalmente traz muitas paixões. A torcida, o empenho, as campanhas eleitorais. Mas acabou a eleição. Agora nós temos eleitos o governador e o presidente da República. Nós vamos trabalhar agora de forma apartidária. O que o Podemos pode contribuir nesse sentido é ajudar o máximo possível. Nosso deputado federal, Deltan Dallagnol, ele tem uma carreira e também atuação recente muito clara de oposição ao governo Lula. Mas eu tenho absoluta certeza que ele não poupará esforços para trabalhar pelo Paraná, em busca seja de investimentos ou de facilidades burocráticas, de trâmites institucionais que devem acontecer daqui para frente. A mim resta torcer que o presidente da República se sensibilize e esqueça que a eleição foi disputada e agora governe para todo o país. O Paraná tem muitas dificuldades e o governo estadual deve sim ter apoio do governo federal para trabalhar o melhor possível.
E pelo que o Estado representa para a federação, não é puxando a sardinha aqui para o nosso Estado, mas é preciso respeitar o Paraná.
E muito.
A minha pergunta é com relação, o senhor falou sobre crescimento do país, né? O país deve crescer mesmo com dificuldades. Mas não será um crescimento muito sofrido para o brasileiro, para o empresário?
Sempre. Demais. É a nossa realidade. A política mais atrapalha do que ajuda, né? Então, eu vejo um cenário de crescimento, apesar do governo, das ações populistas e irresponsáveis que nós temos visto no Brasil, independente do Brasil, há muito tempo, de ambos os lados aí, né?
Tem o nosso agro também. Hoje o governador estava no Japão conversando com algumas empresas japonesas a respeito da nossa carne suína e da nossa carne bovina também. E a preocupação dos agricultores também com relação a esse novo governo. Como que o senhor vê isso?
O agro é o motor do Brasil, isso não tem a menor dúvida. E falando como paranaense, eu preciso compreender a importância do agronegócio para a economia, para o desenvolvimento econômico e social do país. Não há a menor dúvida de que a nossa vocação é para o agronegócio. Eu estou em Cascavel, é provavelmente a capital do agronegócio do Brasil. Sem dúvida nenhuma, é uma das maiores economias no setor e uma das cidades mais representativas da América Latina. Cascavel é a capital do oeste do Paraná, mas eu diria até que é a capital do agronegócio brasileiro. Vamos sofrer no agronegócio como em todos os outros setores. É difícil, mas é o que a democracia nos deu para esse momento, né?